Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui com a moderação do pastor Kleber Maia, que sou eu. Pastor Gleibson está no momento de recuperação, está em luto pela perda do seu pai. E nós deixamos já aqui a nossa palavra de conforto ao nosso querido amigo. Que Deus abençoe e conforte a ele e toda a família. E hoje nós vamos aqui, episódio, o último desse trimestre, tratando sobre o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. Aqui comigo hoje, o pastor Kleber Maia, que retorna para mais uma de suas contribuições no Pod EBD, e o pastor Orlando Martins, que também retorna aqui para trazer a sua contribuição neste último episódio do primeiro trimestre de 2024. Pastor Orlando Martins, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais para o episódio de hoje.
A paz do Senhor, pastor Kleber Maia, pastor Kleber, muito obrigado por essa oportunidade de poder contribuir com um tema tão importante, que é o conhecimento bíblico, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o tema que eu acho que é de suma importância, o poder de Deus na missão da igreja. Nós sabemos que a missão da igreja ao longo dos tempos, claro que a missão ela sempre foi bastante importante, o conhecimento, mas o poder e também a virtude e a graça do Espírito Santo é essencial. Por isso, este é um tema muito importante.
Maravilha. Pastor Kleber Maia, de volta ao Pod EBD. Nossos queridos ouvintes certamente estão sentindo mais a falta do pastor Orlando, mas o pastor Kleber tem estado mais vezes aqui conosco. Seja muito bem-vindo para mais um episódio. A paz do Senhor e as considerações para o episódio de hoje.
A paz do Senhor, pastor Kleber. A paz do Senhor, pastor Orlando. E a cada ouvinte do Pod EBD, a nossa satisfação de poder participar de mais um episódio e dessa feita encerrando o trimestre com um tema bem interessante, porque a gente fecha vendo o aspecto da doutrina pentecostal associada à questão da igreja e portanto é um tema muito relevante e importante para nós estarmos fechando o trimestre com ele.
Muito bem, esse de fato é um tema muito interessante. Nós vimos ao longo do trimestre a igreja, quem ela é, o que ela faz e como ela deve proceder em algumas das suas mais importantes atribuições, a pregação, o culto. E hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja, encerrando esse primeiro trimestre do ano de 2024, nós temos, como sempre, três questões e mais aquela hora da pimenta. Eu quero começar com o pastor Kleber Maia respondendo a nossa primeira questão, que é a seguinte: o Senhor Jesus orientou os seus discípulos a orarem e pedirem o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 11, o verso 13, Jesus está orientando os discípulos sobre a oração e ele diz que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Como eles já são discípulos e portanto, eles já são crentes em Jesus, a nossa questão é o seguinte: textos como este sustentam a ideia de uma experiência espiritual subsequente à regeneração, que nós podemos dizer, pastor Kleber?
Muito bem, pastor Kleber. Essa é uma questão muito interessante, que é bem o âmago da doutrina pentecostal. Nós consideramos que a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência subsequente à salvação. E nós percebemos exatamente daquilo que é a narrativa de Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, que nós entendemos que o conjunto de escritos de Lucas, como já disse, Evangelho e Livro de Atos, ele é uma narrativa, claro, é uma biografia, no caso do Evangelho, mas ao mesmo tempo é também doutrinária, porque entendemos que Jesus estava ali estabelecendo as bases para a igreja. E aí nós vamos ver no capítulo 10, por exemplo, de Lucas, que Jesus enviou os discípulos de dois em dois às aldeias e orientou-os a que eles fossem e fizessem o trabalho que foram comissionados a fazer. E eles voltaram com muita alegria e ao mesmo tempo com muito entusiasmo, porque diziam, olha, em teu nome até os espíritos maus nos submetem e eles estão animados com isso. E Jesus diz assim, que eles não devem ficar animados apenas por causa disso, mas porque o nome deles está escrito no livro da vida. E aí no capítulo 11 ele diz que eles devem pedir ao Pai que ele enviará lhes dará o Espírito Santo. Veja, se no capítulo 10 ele diz que eles têm os nomes escritos no livro da vida, e no capítulo 11 ele diz que eles devem pedir o Espírito Santo, então eu entendo que nós estamos falando de uma outra experiência posterior. É? Quando Jesus está com eles pós-ressurreição, Jesus assopra sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, orientou, 40 dias depois, que eles devem ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, eu entendo que há duas coisas distintas aí. A primeira é a experiência com o Espírito Santo no tocante à salvação. E aí tem a ver com o selo, tem a ver com o penhor, tem a ver, inclusive, com a unção, né? Porque 1 de João, capítulo 2, verso 20... diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E no verso 27 ele disse que a unção nos ensina todas as coisas. Aí a gente volta para a fala de Jesus lá em João 14, 26, que ele disse que ele rogará ao Pai, que enviará o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que nos ensinará todas as coisas. Então é claro que na proposta da habitação de Deus no crente, entra a figura do Espírito Santo, que na pessoa do próprio Jesus está escrito, Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, ou seja, a unção está associada à presença do Espírito Santo na vida do crente, o selo, o penhor, todo o processo de santificação, de regeneração, a ação do Espírito Santo, e tudo isso ocorre em ato instantâneo da regeneração, né? Todo o processo da salvação, que inclui remissão, redenção, propiciação, adoção, regeneração e todas esses benefícios da salvação. Mas vamos observar que Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém e buscassem até que do alto fossem revestidos de poder. Porque, veja, a unção do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo na vida do crente, todos têm, todos os salvos têm, todos os cujos nomes foram escritos no livro da vida, eles têm. E ninguém tem mais unção ou menos unção, porque unção tem a ver com a presença do Espírito Santo. Que a gente não deve também pedir uma nova unção, porque o Espírito Santo não caduca, não envelhece, não tem prazo de validade. Então, o apóstolo João diz assim, vós tendes a unção. Agora, o poder, Jesus disse que nós deveríamos buscar, até que do alto fôssemos revestidos. Ele disse que o poder ou a virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós. Ele estava falando sobre uma experiência posterior, não mais a salvação. E eles, de fato, experimentaram aquilo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos no cenáculo, então todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a falar em outras línguas, se ouviu o som como de um vento veemente e impetuoso, se avistou línguas repartidas como que de fogo, Então foi uma outra experiência, foi uma experiência nova. E ao mesmo tempo nós vamos perceber na narrativa de Atos que isso se repete em ocasiões em que o apóstolo Paulo chega em Éfeso, por exemplo, capítulo 19 de Atos, e ele encontra lá alguns crentes e pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele diz: não, o batismo que nós experimentamos aqui foi o de João. Então você percebe que eles já são regenerados, eles já são salvos, eles já creram em Jesus, inclusive deram testemunho público de fé através do batismo. Porém, eles não tinham recebido ainda a experiência do batismo com o Espírito Santo. E da mesma forma como nós vimos que os de Samaria receberam quando foram Filipe impôs as mãos sobre eles, que o apóstolo Paulo também recebeu, e aí vamos lembrar que o apóstolo Paulo teve também um encontro com Jesus, e aquele encontro transformou ele. Ele conta esse testemunho duas vezes depois, nos últimos capítulos do livro de Atos, e mostra como aquilo foi transformador para ele, e os dias que ele passou na casa refletindo sobre a experiência que teve com Jesus. Mas é quando Ananias impõe as mãos sobre ele que ele recebe também o batismo com o Espírito Santo. Então, na narrativa de Atos e Lucas, nós percebemos não só pela fala de Jesus, como ele se dirige aos discípulos e os orienta, como também na experiência que a igreja teve nos vários episódios, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, no Cenáculo, capítulo 8, os de Samaria, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, os da casa de Cornélio, no capítulo 19, os crentes em Éfeso. E há uma experiência de aceitação, de regeneração, e depois há uma segunda experiência de poder do Espírito Santo. E então, sim, nós entendemos, conforme essa narrativa, que o poder é algo que se deve buscar. Como eu disse, a presença do Espírito Santo e até a unção do Espírito Santo todos já têm. Mas o poder se deve buscar e o selo, o penhor, a unção, todos têm em igual medida. Mas o poder, os antigos diziam assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, porque aí é possível uns receber mais poder, outros menos poder, inclusive conforme o nível de sede, de busca e de procura, porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, e termina essa conversa dizendo que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é uma segunda experiência subsequente à salvação e que todos os crentes são orientados a buscar, a pedir, mesmo já tendo experimentado a experiência da regeneração, do novo nascimento, devem pedir a Deus que derrame sobre eles poder, e Jesus orientou que os discípulos fizessem assim.
Muito bem. Pastor Orlando, depois dessa boa e ampla exposição do pastor Clauber, que nós podemos dizer, o que podemos falar? Eu creio que é importante nós pensarmos sobre essas questões, porque não podemos passar por cima de um texto bíblico sem examinar as suas implicações. E parece que Jesus, de fato, especialmente no Evangelho de Lucas, está mostrando que o Espírito Santo tem muito para dar e que nós podemos buscar e pedir. Como o senhor vê, então, essa questão, pastor Orlando?
Então, pastor Kleber, pastor Clauber, todo crente salvo tem o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, mas sempre nós devemos buscar mais do Espírito Santo, né? Buscar o seu poder, buscar uma experiência maior com o Espírito Santo, uma experiência subsequente à salvação, e poder ter, claro, uma intimidade maior com a terceira pessoa da Trindade, porque o Espírito é que nos conduz às Escrituras, né? Se nós formos analisar, quanto mais lermos das Escrituras, quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos a Deus, não naquele sentido que parece que é uma meritocracia, né? Se eu oro muito, Deus vai me abençoar, mas isso acaba sendo um reflexo na questão da intimidade com Deus, como colocou o pastor Clauber muito bem, citando como os irmãos antigos falavam, né? Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, ou seja, é uma questão de intimidade, é uma questão mesmo de nós de desapegarmos um pouco das coisas dessa vida, né? Porque vivemos numa sociedade que ninguém tem tempo para nada, as pessoas só têm tempo para o trabalho, só têm tempo para outras coisas e acabam deixando, infelizmente, as coisas de Deus de lado, né? Nós nunca podemos esquecer que o que é importante é a presença do Senhor, o resto é consequência desta presença. E nas Escrituras também está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí nós podemos, analisando isso à luz do texto bíblico, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, né, onde nós podemos observar toda a narrativa histórica da igreja, o início da igreja primitiva ali em Jerusalém, e depois chegando até passando Samaria, e chegando até a Ásia Menor e todos os confins da terra, pelo menos do mundo conhecido da época, aí nós vamos observando a presença do Espírito Santo com a igreja, né? O poder do Espírito Santo já começa lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e essa virtude é o dínamos, né? O dínamos é aquele termo grego que pode ser traduzido para dinamite, né? Pode ter essa tradução, e é o Espírito Santo que dinamiza a igreja. É verdade que todo crente salvo possui o Espírito Santo. Por muito tempo, as pessoas, muitos cristãos, às vezes por falta de conhecimento ou por uma espiritualidade assim que valorizava demais a experiência do Espírito Santo, muitos diziam, olha, esse crente não tem o Espírito Santo porque não é batizado com o Espírito Santo no modelo pentecostal. Só que, na verdade, nós sabemos que o Espírito Santo ele não é propriedade das igrejas pentecostais. Então, todo crente salvo tem o Espírito Santo, sem nenhuma dúvida disso. Porém, uma experiência subsequente com o Espírito Santo é muito importante, assim como também é muito importante buscarmos cada vez mais a plenitude do Espírito por meio do fruto, né? O fruto do Espírito que atesta o quanto Deus dirige da minha e da sua vida. O fruto do Espírito são expressões do caráter de Cristo. Então, através do Espírito Santo, nós vamos passar cada vez mais a ressignificar os valores da santificação. Até porque a santificação tem muita relação com o fruto do Espírito. Porque é através da santificação que todos os dias nós vamos moderar, nós vamos ter atitudes, ressignificar os nossos valores, fazer uma introspecção, uma reflexão pessoal de nossa vida. Então, o fruto do Espírito é muito importante, uma experiência subsequente à salvação, como nós pentecostais acreditamos no batismo do Espírito Santo, é extremamente importante. Porém, nós entendermos que ter uma relação com o Espírito Santo através da intimidade com Deus, seja da leitura da palavra, seja da oração, seja na frequência dos cultos, seja se envolvendo no ministério, despertando o seu dom, é muito importante, porque também nós vivemos momentos onde a indiferença é muito grande, onde as pessoas parece que estão deixando as coisas de Deus de lado, estamos muito ligados às coisas que acontecem na sociedade, seja no Brasil, em Portugal. Eu acho que é muito importante a igreja ela ser bem colocada na sociedade, ela compreender a sociedade, ela dialogar mais com a sociedade, mas sem abrir mão dos seus fundamentos e sem perder cada vez mais essa intimidade com Deus através do quê? Da leitura, da oração, porque isso é muito importante. Como dizia Lutero, né? Oração, meditação e provação fazem um cristão. E termino aqui, quanto maior compreensão houver das verdades, a respeito das verdades bíblicas, mais o Espírito Santo derramará sobre nós o seu precioso fruto. Por conseguinte, o fruto do Espírito gera uma vida cristã mais dinâmica e cheia da presença de Deus.
Maravilha! Então, a primeira questão, creio que está muito bem respondida, mas vamos ao nosso segundo ponto nesse episódio de hoje. Agora me dirijo primeiramente ao pastor Orlando Martins. Os dons do Espírito Santo eram restritos aos apóstolos, a aqueles teólogos que creem que os dons ficaram no passado, foram restritos a esse momento da igreja primitiva e, portanto, cessaram, então são chamados cessacionistas. E a pergunta é interessante porque nós vemos que nas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, pessoas que não pertenciam àquele quadro dos 12 apóstolos e que nem eram chamados de apóstolos, foram usados pelo Espírito Santo com sinais, com dons do Espírito, da mesma maneira como os apóstolos. É o caso de Estevão, em Atos capítulo 6, e Filipe, em Atos capítulo 8. Então, pastor Orlando, há alguma base para a gente dizer que os dons do Espírito Santo eram só para os apóstolos, ou a gente precisa entender que esse grupo aí não tem uma base bíblica para sustentar essa verdade?
Então, pastor, o que acontece? Muitos teólogos pegam aquela passagem de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. E muitos teólogos cessacionistas, eles acreditam que o perfeito ali seria o quê? Seria a Bíblia escrita, né? Quando a Bíblia estiver completamente revelada, o texto bíblico já estiver finalizado, quando já não houver mais a necessidade de uma nova revelação, então essas revelações cessaram. Eles incluem os dons também, né? De acordo com aquele contexto do capítulo 13, buscam ali o versículo 8, que fala de línguas, de profecias. Porém, isso é uma interpretação, no meu entendimento, não é uma interpretação certa. Para mim, o perfeito ali sempre foi, e de acordo até com excelentes teólogos, inclusive teólogos não pentecostais, está escrito assim: o que é perfeito é a consumação do plano de Deus. Então, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, então não vai ter mais necessidade dos dons espirituais. Então, até lá, no meu entendimento, os dons estão atuando na igreja. Eu escrevi um livro sobre os dons, estou inclusive com ele aqui em mãos, Manual dos Dons, o presente de Deus para você. Então, eu acredito na contemporaneidade dos dons espirituais e é de todos os dons espirituais. Dentro da proposta cessacionista, alguns creem que alguns dons cessaram, outros não. Outros já acreditam que basicamente todos os dons que estão descritos no 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, cessaram, mas que os dons que seriam para hoje seriam os dons de serviço e os dons ministeriais. Mas isso é é outra interpretação que também é equivocada. O cessacionismo ele foi uma linha muito utilizada, principalmente por algumas igrejas reformadas, só que nos Estados Unidos, mesmo no Brasil e em muitos países do mundo, já não há tantos cessacionistas como havia, tipo, no século XIX, o cessacionismo era muito mais forte. Havia alguns seminários que eram bem cessacionistas, principalmente nos Estados Unidos. Porém, o cessacionismo é uma linha que acaba fechando demais e acaba se tornando dogmático, né? Nós não devemos trabalhar com os dogmas, e sim com o fundamento. E se nós formos analisar teologicamente o livro de Atos e as epístolas paulinas, nós observamos a evidência dos dons espirituais. Os dons espirituais estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais estão registrados em Romanos capítulo 12, estão registrados também em Efésios 4:11. É claro que alguns teólogos pentecostais e até alguns irmãos de nossas comunidades podem falar que os dons que são espirituais é só os dons que estão ali registrados em 1 Coríntios, que seriam os 9 dons do Espírito Santo. Porém, se eu falar que o dom de ensino não é um dom espiritual, ele pode não ser um dom espiritual, o modelo dos 9 dons do Espírito Santo, mas ele é um dom também, não é apenas um talento. Eu acredito que todo dom é espiritual, porque vem da parte do Senhor. Então, logicamente, que os dons não cessaram. Eu acredito profundamente na contemporaneidade de todos os dons espirituais. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12, versículo 7, está escrito assim: mas a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Manifestação no grego é phanerosis, ou seja, a manifestação do Espírito é necessária dentro da igreja. O A.W. Tozer já dizia: a tragédia de uma igreja é a ausência de dons. Os dons são extremamente importantes para o crescimento da igreja. Nós temos lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, né? Capítulo 12, vou pegar aqui a partir do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, é importante que nós venhamos sempre estudar esse tema. E aí nós temos agora no versículo 4, no versículo 1, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí no versículo 5, e também há diversidades de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E se nós formos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, está lá escrito: servi uns aos outros como o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, os dons, eles funcionam na multiforme graça de Deus. São muitas formas de Deus se manifestar por meio dos dons. Vou dar um exemplo: o único dom que está no plural é os dons de curar. Por quê? Porque existem muitas formas de cura. Então, o estudo dos dons é extremamente importante e a compreensão deles contribui para o amadurecimento do corpo de Cristo. Se nós formos pegar, por exemplo, nos dons ministeriais, o dom de evangelista, geralmente ele é evidenciado com sinais e maravilhas, mas muitos evangelistas foram usados por Deus sem sinais e maravilhas, mas eram pessoas que pregavam o evangelho e muitas pessoas se convertiam. Nem sempre os sinais e maravilhas é uma pessoa levantada da cadeira de rodas, mas é algo sobrenatural acontecer no interior de uma pessoa que a gente nem vê. Então, assim, é muito importante nós compreendermos, sim, a contemporaneidade dos dons. Agora, falando de sinais e maravilhas, por exemplo, uma pessoa levantando de uma cadeira de rodas. Irmãos, peço desculpas, que é o meu cachorrinho aqui, tá? Desculpa pelo som dele. Um irmão levantando de uma cadeira de rodas num culto. Isso é sinais e maravilhas. Uma pessoa sendo curada. Isso é os dons de curar. Então, uma cura assim que não seja nesse sentido, por exemplo, de levantar de uma cadeira de roda ou ser curado de uma doença considerada incurável ou muito grave. Mas os dons de curar se manifestam também de muitas formas, né? Por isso que chama-se dons de curar. Então, a contemporaneidade dos dons é de extrema importância, né? A palavra dom tem relação com o charisma, né? Com as manifestações da graça de Deus. E também o dom é um presente que Deus dá a cada cristão. Todo cristão tem pelo menos um dom. E é claro que nenhum cristão tem todos os dons. Isso também sem nenhuma dúvida. Mas os dons são imprescindíveis para o crescimento da igreja. E é um tema de suma importância. Então, analisando aqui bem a pergunta, os dons eram restritos aos apóstolos? Não. Alguns teólogos ainda dizem: os dons aconteciam no período da infância da igreja. Os teólogos, agora que a igreja amadureceu, que tem as escrituras, não precisa dos dons. Porém, nós vamos observar ao longo da narrativa bíblica e ao longo da história, seja da igreja primitiva ou da igreja patrística, ou ao longo do período histórico das igrejas, né, da história do cristianismo, nós observamos a evidência dos dons, e é muito bem documentado, tanto na história, principalmente pelas escrituras. Então, sim, a compreensão dos dons e a contemporaneidade dos dons é essencial para o crescimento da igreja e é essencial para que o corpo de Cristo possa se desenvolver cada vez mais. Por quê? Porque cada cristão, ele vai se desenvolver aonde? Numa área da igreja, num ministério, num departamento da igreja, numa função na igreja. E nessa função, o cristão vai desempenhar o quê? Ele vai desempenhar, com os dons espirituais, ele vai desempenhar o seu chamado e o seu ministério. E lembrando a todos que a palavra ministério do grego é servir, né? E serviço só vai, o serviço só vai acontecer se houverem servos, e os servos são instrumentados com os dons espirituais. Então, os dons espirituais, sim. Ficou sem som, irmãos?
Não, pode terminar, pastor.
Só um pouquinho. É, o meu aqui acabou ficando sem som. Vou continuar. Então, os dons, a palavra grega é charisma. Significa o quê? São os presentes que Deus dá a cada um de nós. Então, sim, os dons são importantes. E no exercício do dom existe prazer. E empreender uma busca sincera para ser cheio do Espírito Santo e receber os dons do alto é uma atitude correta. O apóstolo Paulo nos orienta desta forma. Seria isso.
Muito bem. Então, já temos aí uma resposta bem completa do pastor Orlando. Pastor Cláudio, parece que se a gente for entender que os dons ficaram só com os apóstolos, tem vários versículos da Bíblia aí que não servem para nós, mas como o senhor pode aí complementar esta resposta da nossa questão número 2, pastor Cláudio?
É, muito bem, pastor Cláudio. Pastor Orlando já nos trouxe uma excelente resposta. Enquanto ele falava, eu lembrava aqui do texto do capítulo 2 do Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, que quando as pessoas viram o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam no cenáculo, eles ficaram admirados sobre o que seria aquilo. E o apóstolo Pedro, divinamente revelado, diz para eles que aquilo ali é o cumprimento da profecia de Joel, e que ele diz que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo. E que ele não só fala da questão do poder, mas ele fala também de manifestações, porque ele diz que os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e tantas outras coisas que está ali relatado. Quando Pedro termina toda essa exposição do que foi o cumprimento da profecia de Joel na pessoa de Jesus, e agora na igreja, ele diz no versículo 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, ele está dizendo que aquela profecia de Joel estava se cumprindo, mas não era um cumprimento só para aqueles que estavam ali no cenáculo ou participantes daquela geração. Era para aquela geração, para a geração futura e para outros que também seriam chamados. É, a questão de se esse dom é espiritual ou se aquele outro não é, eu penso que é muito complicado, porque primeiro que quando o apóstolo Paulo termina a exposição dos dons no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, ele conclui a fala lá na frente dizendo que Deus pôs na igreja primeiro apóstolos, depois profetas, depois doutores e depois milagres, dons de curar. Ainda pergunta: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Veja que ele misturou tudo aqui. Ele pôs os dons lá de Efésios 4:11, né? Os apóstolos, os profetas, os pastores, os doutores, junto com os dons de curar e com a operação de milagres, e colocou tudo numa única condição, que é o que Deus deu à igreja. Então, nós entendemos que, biblicamente falando, Deus distribuiu dons com a igreja. Enquanto houver igreja, haverá dons. Não é uma questão de ser a primeira geração da igreja, mas sim para a igreja como um todo. Eu acho que também, do ponto de vista da história, o pastor Orlando já bem destacou, e a questão do cessacionismo foi muito forte principalmente no final do século XIX, mas nós tivemos no século XX uma situação muito interessante, porque nós temos o avivamento do país de Gales, que é marcado por muitas coisas excepcionais, sobrenaturais. Nós temos em seguida o avivamento da Rua Azusa. Há uma relação, inclusive, entre eles, né? Porque Frank Bartleman, que escreveu a história do avivamento da Rua Azusa, conta no seu livro que enviou cartas para Ivan Roberts, que foi quem Deus usou para o avivamento do País de Gales, e Ivan Roberts, contando o que aconteceu lá no País de Gales, disse que estava orando para que o mesmo acontecesse lá também nos Estados Unidos. E, de fato, o avivamento do País de Gales foi 1904, 1905 e 1906 há o avivamento da Rua Azusa. Mas em seguida há também o avivamento escandinavo, e também ele está relacionado com o dos Estados Unidos e com o País de Gales, porque nós temos também a presença de pessoas que do avivamento dos Estados Unidos foram para a Suécia, a Escandinávia, né? E ali também participaram do avivamento. E aí o que é que nós vimos? É que toda a narrativa de que isso aqui foi para trás, que isso aqui não está mais valendo hoje, ela caiu por terra porque foram experiências que esses homens tiveram, e pessoas distintas, em países distintos, em locais completamente diversos, mas que tiveram as mesmas experiências que ocorreram lá com a igreja primitiva, né? Você imagine que a irmã Agnes Osman foi a primeira batizada no Espírito Santo na escola Betel em Topeka. Não era uma pessoa que foi influenciada por alguém de fora, porque eles estavam imersos, né, num oceano cessacionista, e de repente alguém recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. E sinais que ocorreram, né, em todos os lugares onde os que saíram desses três avivamentos, né, quando se escrevia o que estava acontecendo no sul do país de Gales para as cidades do norte, lá quando se lia as cartas, o avivamento começava também. Depois, mais na frente, nós vamos ter o avivamento nas Ilhas Hébridas com Duncan Campbell. Ou seja, na verdade, nós vamos observar que ao longo de toda a história da igreja se cumpriu o que Jesus disse: quem pede, recebe; quem busca, encontra; ao que bate, se abre. E não só o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência subsequente à salvação, mas também os dons e a manifestação de poder ocorreu em toda a igreja ao longo de toda a história, quando pessoas buscaram. Então nós entendemos claramente que não é uma coisa que era para aquela geração apenas, mas para gerações futuras, como o apóstolo Pedro diz, né, para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe e tantos quantos o Senhor chamar. E como eu sei que a experiência não deve se sobrepor à doutrina, mas também sei que a experiência é algo importante para o registro daquilo que Deus faz. Então, nós temos a base bíblica que diz que esses dons eram para a igreja como um todo, e temos a experiência cristã de todos aqueles que ao longo da história da igreja experimentaram. E aí a gente não pode formar uma doutrina só com experiência, claro, mas como já disse, temos a base bíblica, mas também não podemos formar uma doutrina baseada na inexperiência de outros. Porque se alguém que não busca e não recebe e nunca teve a experiência sobrenatural, aí essa não experiência não pode ser a base para rejeitar a experiência do outro.
Muito bem, que maravilha. Já tivemos então aí duas questões com respostas bastante amplas. Nosso tempo está correndo aqui, mas nós temos uma terceira questão antes de chegar a hora da pimenta, e eu vou dirigir mais uma vez ao pastor Cláudio primeiramente e depois o pastor Orlando. Aqueles que dizem que o poder do Espírito Santo na forma dos seus dons não são para a igreja de hoje, eles dizem que o falar em línguas, que foi uma evidência para o enchimento do poder do Espírito Santo, que Jesus disse que capacitaria os discípulos a ser testemunha em todas as nações até os confins da terra, eles dizem que isso foi algo para que eles pudessem comunicar-se com as pessoas naquela época, e hoje isso não seria mais necessário. Mas a questão é, as línguas estranhas, né? Línguas que os discípulos falaram em Atos dos Apóstolos, aqueles que foram batizados, elas foram usadas para evangelizar ou tinham outro propósito? É possível, então, dizer que não precisa mais de línguas porque hoje dá para aprender inglês, evangelizar o mundo? Como fica isso, pastor Cláudio?
Muito bem. Que assim, nós precisamos ler a Bíblia como um todo e observar a narrativa de Lucas, Atos como um todo. No capítulo 2, há essa questão de que há judeus e prosélitos do mundo todo, né, as 15 nações que são citadas ali, que estão lá e presenciam o que está ocorrendo lá no cenáculo. E eles dizem que escutam nas suas próprias línguas. Porque vamos lembrar que a ideia da língua estranha ou desconhecida, ela é estranha e desconhecida para quem fala, não necessariamente para quem ouve. Então eles ouviram na sua própria língua aquilo que estava sendo relatado. Mas no capítulo 10, na experiência dos da casa de Cornélio, e que todos também foram cheios e também começaram a falar em outras línguas, nós já não temos a presença de pessoas do mundo todo, nós só temos a casa de Cornélio, que todo mundo entendia o aramaico que o apóstolo Pedro estava falando. Então não havia mais, nesse caso, essa necessidade. O próprio apóstolo Paulo também, a sua experiência, só ele com Ananias lá na casa onde ele estava, não havia a necessidade de ter uma língua para que as pessoas entendessem uma fala que era em outro idioma. Então, na verdade, nós entendemos que o falar em línguas é a evidência inicial, física, do batismo com o Espírito Santo, porque no capítulo 2 de Atos, todos foram cheios e todos falaram em outras línguas. No capítulo 8, todos foram cheios. Não diz que todos falaram em línguas, mas também não diz que não falaram. Mas claramente há uma evidência física, porque alguém vê o que ocorre quando Filipe impõe as mãos e deseja receber isso que está acontecendo ali. Ou seja, houve uma evidência física, visível. A mesma coisa é com os da casa de Cornélio, no capítulo 10, e também os de Éfeso, no capítulo 19, todos foram cheios e todos falaram em outras línguas. Então, nós entendemos que o falar em línguas é uma evidência física inicial. É algo que está relacionado à manifestação do poder. Então, a questão de batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder, como Jesus diz, né? Fiquem até que sejais revestidos e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, muito mais do que a habilidade de falar em outros idiomas, o que Jesus estava prometendo era poder espiritual para testemunhar. Aquilo que vamos encontrar, 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a chave para a evangelização estava aí, não necessariamente na glossolalia, na capacidade de falar em outros idiomas para que as pessoas pudessem compreender o que estava sendo dito. Até porque já existia um idioma universal naquela época que quase todos dominavam, que era o grego koinê. Agora, é muito mais uma questão de demonstração de poder, que é o que chama a atenção lá em Samaria, é o que ocorre, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a pregação dele foi acompanhada de demonstração de poder, para que a fé dos irmãos fosse apoiada nisso. Você imagina que o apóstolo Paulo chega em lugares onde há uma grande manifestação espiritual de poder, de magia. Então, há pessoas que fazem magia. Há a experiência da menina que era usada por um espírito mau que adivinhava as coisas. Então, você imagina que se o apóstolo Paulo chega só com uma conversa, só com um argumento, e não há uma demonstração de poder, como é que isso convenceria as pessoas? Vamos lembrar que quando Moisés vai à presença de Faraó, claro, aqui não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou falando de um exemplo de confronto de poderes espirituais. Quando Moisés vai à presença de Faraó, os magos de Faraó também fazem sinais, mas o poder que há na mão de Moisés é maior e sobrepõe aquilo lá, porque em muitos lugares há operações sobrenaturais de espíritos, e a igreja precisava chegar nesses lugares com demonstração de poder para que houvesse esse impacto espiritual. E é o que nós observamos na história da igreja, né? Enquanto as pessoas estão pregando, há um alcance X de pessoas. Quando há uma demonstração de poder, como nos avivamentos que eu já citei, no país de Gales, diz que 500 mil pessoas receberam a Cristo em 6 meses. O avivamento da Rua Azusa espalhou-se por 50 países do mundo. Quando a Igreja Assembleia de Deus começou no Brasil, já existiam aqui os metodistas, já estavam aqui os congregacionais, já estavam aqui os presbiterianos, mas a igreja começou com demonstrações de poder, acompanhando aquilo que aconteceu no início do século XX nos grandes avivamentos mundiais, e nós vimos que o alcance dessa mensagem dessa igreja, mesmo sendo formada por pessoas muito mais desqualificadas do ponto de vista teológico, mas elas tinham a experiência da demonstração de poder, o que fez toda a diferença nessa questão aí. Então, de fato, não é uma questão só de aprender a falar outros idiomas para poder alcançar pessoas de outros países. É muito mais de ser cheio de poder do Espírito Santo para realizar coisas sobrenaturais e fazer com que a mensagem do Evangelho seja acompanhada não só de palavras humanas, mas de demonstração do Espírito e de poder.
Maravilha! Uma ampla resposta aí do pastor Clauber. Pastor Orlando, então, o que temos a dizer sobre essa questão, complementando a resposta do pastor Clauber? Falar em línguas era para evangelizar ou não era? Ou qual era a função disso ali na igreja primitiva e ainda hoje?
Então, na igreja primitiva nós vimos claramente em Jerusalém o Espírito desceu, cada um ouviu as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Ali nós temos ali um fenômeno de xenolalia, línguas humanas, mas cada um ouve no seu próprio idioma, né? Um fenômeno sobrenatural, e que existe relatos, inclusive, de missionários que falam, né, que estavam pregando, já ouvi isso em testemunhos, já é registrado em livros, estavam pregando E ao dar um exemplo, em locais no idioma não conhecido, e a pessoa compreendia a mensagem no seu próprio idioma. Aí nós já temos ali em Corinto, temos também nas narrativas do Novo Testamento a glossolalia, né? O dom do Espírito Santo mesmo ali, a questão de línguas sobrenaturais. Logicamente que sim, é muito importante, porque primeiro que existe línguas como dom, e línguas como dom é um dos dons do Espírito Santo, mas também, claro, né, de acordo com o entendimento pentecostal, existe também línguas como sinal do batismo do Espírito Santo. E quando as pessoas, claro, veem alguém falando em línguas, observa-se claramente que é algo que sobrenatural. É claro que também, como nós sabemos, existe dentro das igrejas renovadas, existe também pessoas que, infelizmente, acabam cometendo algumas meninices em nome dos dons espirituais, mas não é por causa das meninices que nós não vamos apoiar o ensino dos dons espirituais. Eu entendo que se deve ensinar, se doutrinar, se fundamentar e se explicar de modo didático os dons espirituais, porque muitas pessoas evitam falar do tema dos dons espirituais por causa das meninices, e na verdade deve-se falar do tema dos dons espirituais e se explicar bem e se ensinar bem para que não haja as meninices e para que o povo seja edificado. E mesmo quando há meninice, logicamente, os irmãos começam a ir à escola bíblica, começam a ir ao culto de doutrina, fazem teologia e, logicamente, vão ficando cada vez mais aperfeiçoados e se relacionando mais com a palavra. Mas é claro que o dom de línguas é muito importante, sem dúvida nenhuma. E nos dias de hoje, o poder de Deus, independente do dom de línguas, mas já falando agora, por exemplo, do dom de discernimento de espíritos, como estava falando o pastor Cláuber, isso é muito importante, porque o dom de discernimento de espíritos, a gente sabe se algo vem da parte de Deus, se é do espírito humano ou de um espírito maligno. Então é muito importante o dom de discernimento de espíritos, que nós vemos ele bem documentado na narrativa bíblica, né? Como ali no caso que o pastor Cláuber falou, e é bem documentado na narrativa bíblica, porque discernimento é extremamente importante. O termo grego para discernimento é diáclinos, né? E quando você tem discernimento, você acaba conseguindo avaliar, separar o certo do errado. E isso é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu vou ler aqui uma parte do meu livro que eu cito sobre o dom de discernimento de espíritos no meu livro. Só queria ler rapidamente, tá? Na palavra podemos observar algumas facetas deste dom latente no ministério de alguns personagens. Ao desembarcar na ilha de Chipre, junto com Barnabé, o apóstolo Paulo ensinava aos sábados na sinagoga e encontrou dificuldades na evangelização, pois ele, mágico e feiticeiro, enganava os habitantes da ilha com falsos prodígios. Como proclamava a verdade, o apóstolo passou a contar com o apoio do procônsul daquela localidade, Sérgio Paulo. Ele mais sentiu-se ameaçado e tentava, com seus falsos ensinos, afastar Sérgio Paulo da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Indubitavelmente, o apóstolo dos gentios conhecia as intenções do coração do encantador e o advertiu para que se arrependesse do seu engano. Atos 13, 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Atos 13, 10. Paulo foi grandemente usado por Deus diante desse quadro dramático de batalha espiritual. Portanto, Paulo foi usado por Deus ali com o dom de discernimento de espíritos. Então, sim, o discernimento é muito importante. Concordo plenamente com o pastor Cláuber Maia sobre esse tema, e realmente o poder de Deus é essencial.
Maravilha! Então já temos aí a resposta às nossas três questões, mas como sempre acontece em todo episódio, nós temos uma última questão, que é uma questão que provoca um pouco mais, provocar aqui reflexões, né? E não problemas e não discussões acaloradas. E eu quero dirigir a nossa mesa redonda e Hora da Pimenta para os nossos dois participantes do episódio de hoje. Nós temos ainda aí 6 minutos, então vai dar 2 minutos só para cada um responder à mesa redonda, que é a seguinte: algumas igrejas restringem o poder do Espírito Santo ao passado, nós falamos já sobre isso. Outras, apesar de professarem fé nos dons para o presente, não valorizam, nem estimulam e pouco experimentam. E a questão é: a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, ainda vê como necessária a atuação dos dons na igreja? 2 minutos para cada um. Começa com o pastor Orlando e depois o pastor Cláudio.
Então, pastor Kleber, acredito, pelo que eu observo, sim. Porque a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais e renovadas de modo geral incentivam os membros da igreja a buscarem os dons espirituais. É verdade que, por causa de alguns excessos, alguns ministros tomam cuidado com o tema, mas, no meu entendimento, é um tema que deve ser incentivado e ensinado sempre. Aliás, eu acabei de lançar o Manual dos Dons. Quem tiver interesse, eu tenho certeza que vai ser bem edificado. Eu trato do tema dos dons, que é um tema que trabalhamos muito na aula de hoje.
Pastor Cláudio.
Muito bem. Eu vejo que sim, do ponto de vista da doutrina pentecostal, né, as igrejas pentecostais e renovadas, elas têm essa valorização dos dons, mas o que eu penso que falta é que nós precisamos insistir mais nessa questão, trabalhar mais. Ou seja, a igreja, o pastor precisava separar alguns cultos ao longo do ano, eu acho que pelo menos um por semestre de ensino para tratar especificamente sobre essas questões, né, de doutrina pentecostal, de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. Eu acho que pelo menos uma vez por ano cada igreja devia promover um seminário sobre batismo e sobre dons espirituais. E acho também que a igreja deveria promover momentos especiais para busca. Pastor Kleber conhece que nós realizamos em Natal 11 edições de um trabalho chamado Seminário Como no Pentecostes, que nós fazíamos nos 4 dias do período de Carnaval. E nós vimos ali Jesus batizar centenas de pessoas com o Espírito Santo. E vimos muitos receberem dons e muita demonstração de poder. E era um trabalho só com jovens e adolescentes. Então, o que mostra que, assim, se você ensinar o que a Bíblia diz, se você incentivar a que eles busquem, e se você criar ocasiões específicas para que isso seja buscado, não tenho dúvida de que isso vai se repetir como se repetiu ao longo de toda a história da igreja. Eu penso que se nós não vemos mais demonstração de poder, mais batismo com o Espírito Santo e mais a revelação e a manifestação de dons espirituais na igreja, é porque nós falamos pouco sobre isso. Entendo que há muitos temas que são importantes e necessários, mas eu penso que esse é um tema que precisava ser repetido várias vezes e que nós precisávamos ensinar com mais frequência. E nós veríamos muito mais resultado disso, com certeza.
Maravilha! Então aí está, creio que a aula de hoje, ou os subsídios que trouxemos aqui para ela, será de grande utilidade para os professores. Eles poderão utilizar esses subsídios em suas salas de aula, quem sabe pode servir para ajudar aí a responder alguma pergunta que surja em sala de aula. E eu quero aqui tão somente agradecer a participação do pastor Cláudio Maia e do pastor Orlando Martins, e agora abrir os microfones para suas considerações finais. Já estamos aí no finalzinho do nosso episódio. Pastor Cláudio, é sempre um prazer tê-lo aqui. Suas considerações finais do episódio de hoje.
É uma alegria participar sempre, pastor Kleber, pastor Orlando, e trazer a nossa contribuição ao PODBD. Lembrando que nós vamos iniciar um trimestre com um tema bem interessante também, associado muito a questões de vida cristã. E eu quero incentivar a cada ouvinte do PODBD que não somente ouça, mas também compartilhe e envie para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, faça com que essa mensagem alcance também outras pessoas, porque certamente, se foi útil para você e lhe trouxe edificação, será útil e trará edificação para outros também.
Muito bem, agradecemos ao pastor Clauber. Pastor Orlando, suas considerações finais, alguma indicação de material aí para os nossos professores? Obrigado mais uma vez por sua participação e os microfones estão abertos para você.
Então, pastor Kleber, pastor Clauber, dizer que foi um prazer poder participar de mais um Pod BD. Podem sempre contar comigo, eu acho que é muito importante o Pod BD. Ele, de fato, traz subsídios muito valiosos para a escola bíblica. Falando nisso, acabei de lançar mais um livro, o Manual dos Dons, muito interessante, aborda dom por dom. E depois, e não é só os 9 dons do Espírito Santo, é os dons de serviço, os dons ministeriais também. Depois tem o teste dos dons, muito interessante também. Quem tiver interesse, eu tenho uma plataforma de cursos livres, pode mandar um e-mail ou uma mensagem para a nossa plataforma, que nós enviamos o livro, tá? O site da plataforma, você também conhece, lá tem cursos de teologia, tem cursos livres, é www.evangelho.org. www.evangelho.org. E desejar a todos os nossos alunos e também para os professores, para os coordenadores, né, para o pastor Gleibson, estamos orando pelo pastor Gleibson nesse momento, né, pedindo sempre o consolo, né, do Senhor para esse momento difícil, mas sabemos que o Senhor está ali consolando o seu servo. Pedimos que todos estejam nos ajudando em oração, né, para que o Senhor esteja consolando tanto o pastor Gleibson como a sua família. Desejando então ao pastor Gleibson, ao pastor Kleber, ao pastor Clauber e também aos demais companheiros aqui do Pod BD e também a todos os nossos ouvintes uma feliz Páscoa com a bênção do Senhor.
Amém. Então fica aí o recado dos nossos participantes. Você compartilhe esse Pod BD, o link dele, com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas. Veja aí o material já oferecido pelo pastor Orlando, com certeza será bênção para a sua vida. E reiteramos o nosso pedido de oração pelo pastor Gleibson, que teve a perda do seu pai esses dias, que Deus conforte e console os corações. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
Paz do Senhor.
Paz do Senhor.